J1 Talks. Quanto vale a sua ideia?
Este episódio é um oferecimento de J1 Seeds, da ideia à marca.
Esse é o J1 Talks, o podcast de empreendedorismo Made in Japan. Eu sou o Dino.
Eu sou o Emanuel Cáceres.
E hoje nós estamos aqui com o Renato Tanabe, da Brastel. Olá, Renato.
Olá, tudo bem?
Boa tarde. Bom, Renato, obrigado por participar, por ceder seu tempo hoje para conversar com a gente aqui, ceder insights para a gente. Como a gente estava conversando antes, a gente tenta, pelo menos, falar com empreendedores em estágio inicial que queiram desenvolver o projeto, e a gente gosta de conversar com pessoas que já trilharam isso, estão trilhando e, de alguma maneira, já tem um sucesso na área que está fazendo, né? Para quem não conhece, Renato Tanabe é um dos fundadores da Brastel, né? E a Brastel é uma empresa bem posicionada na área de telefonia da comunidade brasileira, mas tem mais coisas. Eu ia pedir para você, Renato, explicar um pouquinho, assim, quem é você, da onde você veio, o que você está fazendo hoje, o que é a Brastel, né? Bom, boa tarde e obrigado por estar participando hoje.
Eu agradeço aí o convite de vocês, né, para participar desse programa, e é com muita honra aí. Vamos ver se eu consigo contribuir com o objetivo de vocês aí, de dar uma orientação a mais para o pessoal, né? Bom, eu vim em 1990 para o Japão, né, mas primeiro já em 85 eu tinha vindo conhecer o Japão e, ao mesmo tempo, estudar japonês, mas depois de um ano eu fui embora para o Brasil, né? Em 90 também tive uma outra oportunidade, acabei vindo para cá e acabei ficando até hoje. Mais ou menos foi por acaso que eu vim, não foi muito assim planejado, e acabei ficando por aqui.
Legal. E a Brastel em si, ela veio como? Como que surgiu a ideia? Por que você fundou a Brastel? Como que é a estrutura da Brastel hoje? Não é só você, né? Você tem um sócio?
Sim, tem um sócio meu, que é o Wilson, né? E a gente, desde o começo, está junto nessa empreitada. Então, ele também é um dos fundadores, né? Bom, na verdade, assim, a minha característica era de sempre querer ter um negócio próprio, né? Desde quando estava no Brasil, já estava tentando algumas atividades lá. E aí, vindo para cá, também já estava com o objetivo de ter alguma coisa própria, né? Isso aí acho que é alguma coisa de instinto. Não dá para dizer que aprendi ou qualquer coisa assim. Já estava no meu sangue aí de querer fazer alguma coisa própria. Brastel, na verdade, a gente começou com uma atividade junta com o Wilson, né? De querer vender, na época, em 94, mais ou menos, ainda não tinha essa coisa de internet, né? A gente resolveu vender produtos para a comunidade através de catálogo. É o Disc Shop, né? Que a gente deu nome para esse catálogo. E a gente pegava pedido por telefone. E, na verdade, o estoque, quem fornecia isso aí era a Quitandinha, que era uma loja lá em Guma, né? E a gente fez uma parceria. Mas foi uma época muito difícil, porque, né, atender por telefone, passar os pedidos por fax lá naquela época, era um trabalho imenso, né? Mas foi assim que a gente começou a ter a cartela de clientes, né? E com isso, nesse período aí, a gente conheceu uma empresa lá que estava oferecendo serviço de telefonia internacional através do sistema de callback, né? É um sistema que você intermedia um outro país para chegar e poder ligar para o Brasil, né? Então, via Estados Unidos que a gente fazia essa ligação. E, na época, inclusive, os japoneses achavam que isso era ilegal ou qualquer coisa assim, né? Então, entre os japoneses, isso aí não vingou muito. Mas, para os brasileiros que estavam à procura de alguma coisa mais barata, né? Que a ligação naquela época era 360 ienes um minuto. Então era um negócio caríssimo, né? E a gente começou a oferecer pela metade do preço. E o pessoal fala, ó, essa coisa da China aí que não sei não. Mas eles, sim, escutavam com muita desconfiança, né? Mas como era mais barato, eles acabavam usando. Dava um pouquinho de trabalho para ligar. E aí que a gente começou a representar essa empresa que oferecia serviço, né? E a gente começou a, quer dizer, usamos essa clientela que a gente tinha do Disc Shop, né? E começamos a oferecer serviço aí, né? Então, foi muito bom porque a gente já tinha uma clientela que a gente podia ligar para eles e ir oferecendo, né? E assim que a gente surgiu o serviço de telefonia internacional. Bom, no começo a gente estava como representante dessa empresa, né? Mas aí no depois de acho que um ano e meio, mais ou menos, a pessoa lá, representante, que era uma empresa japonesa, a gente descobriu lá que ele estava preparando os negócios não muito interessantes para a gente, então a gente montou uma empresa independente, né? E começamos essa atividade por conta própria mesmo, né? Sem ser com representação, própria empresa, né? Aí que começou a Brastão, em 96, né?
Legal. Eu vou bater num ponto que você falou aqui que eu acho muito legal, que vamos supor, hoje em dia a gente vê o pessoal, vai abrir qualquer negócio, monta o e-commerce. Vocês fizeram um processo de venda por catálogo, montando uma base para venda de produto importado, no caso brasileiro, seria isso?
Isso.
E aí seria o mais próximo na época do que eles teriam, que é um e-commerce hoje. Se a pessoa não quisesse ir na loja, eles te ligavam. E aí vocês montaram uma base de... É um database de verdade, né?
Isso, é exatamente isso.
E esse database vocês usaram como start para venda do novo produto.
É, a gente não achava que seria um novo produto. Naquela época, nós estávamos procurando alguma coisa para vender. É mais uma coisa para vender, né?
Sim. Caramba. Eu vou fazer uma observação aqui, Renato, porque você vê que existe uma evolução natural de mercado que só melhora a experiência de compra. Tudo baseado numa necessidade que não é nova, né? Por mais que evoluam as ferramentas, as necessidades e as soluções vêm de um... Quer dizer, as soluções vêm de uma necessidade antiga, né? Sempre. Bom, bem legal. Você sabe se teve alguém antecedendo vocês que faziam isso neste mercado especificamente? Ou vocês foram pioneiros?
Olha, a gente e mais uma outra empresa, que éramos os dois representantes para o mercado brasileiro, nós que começamos a divulgar esse serviço.
Fantástico, muito legal. Tipo, eventualmente falar com empresários assim, que estão na comunidade há mais tempo, é legal porque você entende um pouco da história da comunidade, né? Como a comunidade se organizou neste sentido. Pô, sensacional. Você falou que veio para o Japão a passeio.
Na primeira vez que eu vim foi porque o tio da minha esposa, namorada na época, né? Ele tinha uma pessoa que conhecia num restaurante de show, de samba, em Roppongi, né? Aqui em Tóquio. E aí ela inventou que queria contratar o Nikkei para trabalhar lá. Eu falei, bom, então tô nessa. Aí eu fui lá, fiquei trabalhando lá como barman, né, durante um ano. E nesse período eu aproveitei para ir na escola japonesa, que eu, sim, entendi um pouquinho de japonês, mas não falava praticamente nada, né? Então nesse período aí de um ano eu consegui aprender um pouquinho do japonês. Aí depois acabei indo embora. Depois em 90, né? Aí também um outro tio dela falou que tinha uns negócios para levar para o Japão. E não é droga, não. Era a própolis, né? Naquela época estava lá, que própolis do Brasil era bom e tal. E pediu para levar, trouxe para cá e aproveitei essa viagem para ir numa feira de exposição de brindes, né? E material de escritório, que eu estava trabalhando com uma empresa assim, e aí eu fui lá para Taipei, voltei e fiquei na casa de um amigo meu, e acabei ficando por aqui, por acaso. Foi assim que vim morar aqui para o Japão, né?
Entendi. E você tem formação acadêmica ou técnica?
É, a minha formação é de agrônomo. Então, aliás, acho que eu nunca pratiquei na minha vida, sabe? Foi por acaso. É por causa que o meu pai tinha atividade nesse setor, né? Uhum. Agropecuário. E aí eu falei, bom, acho que deve servir para alguma coisa, mas acabou não servindo para
nada.
O que eu estudei, praticamente, não coloquei nada em prática.
Entendi. E uma coisa, Renato, você é de onde no Brasil?
Sou de São Paulo.
Ah, de São Paulo, capital. Sim, mesmo?
É, nasci em Suzano, né?
Ah, que legal.
Na grande São Paulo, lá.
Desculpa, eu acabei interrompendo a linha de raciocínio inicial do início da Brastel. E aí, enfim, a gente entendeu como surgiu a Brastel, né? Deste período, vocês se posicionaram como um cartão para ligar para o Brasil, né? Desse callback que vocês faziam a chamada através de outro país, aí vocês facilitaram o processo, melhoraram o produto, foi isso?
É, na verdade, esse callback ele continuou assim, desse jeito, porque para evitar as tarifas aqui do Japão, que eram caras, né? A gente fazia com... e tinha que pagar tudo com antecedência, na verdade, as ligações, né? Porque tinha que ser pago para uma empresa americana lá, né? Então era tudo adiantado de dinheiro. Aí isso aí continuou. Aí teve um momento em que as empresas japonesas, vendo que tinham que abaixar o preço, né? A gente conseguiu um contrato com a KDD, na época era KDD, né? E aí a gente conseguiu um contrato com eles, e aí, quer dizer, ficou melhor porque não precisava fazer essa coisa de callback, né? Fazer uma ligação para receber de volta, para depois fazer de novo, né? Mas isso aí não melhorou, quer dizer, isso aí foi abandonado, porque as tarifas que a empresa japonesa nos ofereciam ficou mais vantajoso, né?
Uhum.
Inclusive, a gente, a empresa japonesa, a KDD, permitiu que a gente faturasse na nossa conta, né? Aí, nossa, aliviou o caixa da gente, né? Porque receber antes para depois pagar é muito melhor.
Muito melhor.
E nessa época também, inclusive, tem um investidor aí que, assim, emprestou para a gente, por confiança, $500,000, né? Sem nenhuma garantia, nada, né? Mas, quer dizer, já teve o processo lá de que a gente estava trabalhando junto, enquanto a gente era representante dessa empresa japonesa, né? E ele, como ele conhecia a gente, e entrou com a gente nesse negócio quando a gente ficou independente, né? Mas foi uma coisa de confiança mesmo, né? E aqui é só no Japão mesmo, acho que essas coisas acontecem, né?
Que bom, né? Renato, vamos só dar uma visão geral para... Eu acho que tem muita gente que não tem idade para entender este processo do callback, hoje que está ouvindo, e tem gente que não morou aqui. Só para o pessoal ter uma ideia, quem veio para o Japão no início desse fenômeno de Kasegi, foi final da década de 80, quanto gastava para fazer uma ligação para o Brasil e quanto, eu não vou nem dizer o cartão, só o callback alívio, resolveu este problema tanto de facilidade quanto de preço. Como que é esse processo?
Naquela época não existia internet, né? Não dava para fazer ligação via aplicativo. Então o negócio era... Quem não tinha telefone na casa, né, de fio, era no orelhão. Inclusive, o pessoal fazia até fila em alguns orelhões aí, nas cabines telefônicas, né? Porque aqui não é orelhão, né? Cabine telefônica. E o pessoal fazia até fila em determinados lugares lá da comunidade. E nessa época, a ligação custava 360 ienes o minuto. Então, tem o pessoal que gastava, assim, de 10 mil a 100 mil ienes por mês em ligação. Mas naquela época também o pessoal ganhava mais, né? O pessoal tirava lá seus 700 mil ienes, né? Fazendo hora extra, né? E aí o pessoal gastava também na ligação. E a gente, graças a Deus, naquela época o pessoal gastava bem. Aí, assim, tiveram processos, né, de evolução dessa parte depois do callback, né? A gente não tinha esse sistema de pré-pago. Então, era tudo faturado para o cliente também. Então, o cliente pagava depois que a gente mandava a conta para ele, ele pagava, né? Aí, depois que a gente introduziu esse sistema pré-pago. Só que, assim, os sistemas pré-pagos que existiam nessa época era tudo, assim, cartão. Era um cartão que você vendia e lá tinha lá tantos ienes de valor, né? Que correspondia a tantos minutos lá que você podia falar. Colocando um código lá, você identificava o número do cartão, aí você tinha direito a 1.000 ienes ou 5.000 ienes, né, de ligação. E, na verdade, esse cartão pré-pago já estava na Europa, nos Estados Unidos, já estava sendo vendido assim para os estrangeiros, né, de lá, que moravam lá. Assim, já era bastante popular esse sistema aí. Só que a gente, o que você colocou aqui no pivotar, inclusive eu não sabia desse termo, né? Esse foi um dos pontos aí que conseguimos pivotar, né? Que foi de a gente tornar esse cartão sem valor na distribuição e ele chegava... Então, a distribuição era muito, muito barato, né? A gente colocava esse cartão descarregado, né, como se fosse um panfleto nas lojas, nos restaurantes, tudo quanto é lugar, a gente espalhou isso aí. Aí a pessoa pegava isso aí e fazia a carga na loja de conveniência, lá no balcão, no caixa, né? Então, esse foi o primeiro sistema pré-pago aqui no Japão, de telefonia. Inclusive, não é só para estrangeiro, para tudo. Porque japonês era tudo faturado, né? Não tinha um negócio, esse conceito aí de pagar antecipadamente. Porque na cultura japonesa era muito de confiança e o pessoal tinha vergonha de ficar pedindo dinheiro adiantado sobre o produto, né? Mas, na hora que eles... Inclusive, para o japonês era meio esquisito isso aí, né? Pré-pago. Mas foi aí que, como o estrangeiro já é mais aberto para essas coisas, ele pegou. E aí, durante um ano, assim, a gente espalhou isso aí para o Japão inteiro. Foi bom porque a gente tinha contrato com todas as lojas de conveniência, podia ser recarregado em qualquer loja, né? 40 mil lojas, eu acho, naquela época. Então, assim, o negócio disparou.
Caramba, então, é tudo novidade mesmo para mim, este processo especificamente, porque é o seguinte, eu sei que tiveram outros cartões, assim, no geral, mas a ideia de não só solucionar o problema, que era um problema você ligar vou falar pós-orelhão já na época do celular, era um problema, vocês resolveram este problema e inovaram em cima deste problema, tipo, fazendo isso pré-pago. Então foi uma solução em cima de outra solução, né?
É, a solução de pré-pago já existia em outros países, como eu falei, né?
Uhum.
Só que quando você deixa um produto com valor, a distribuição fica muito mais cara. Então, inclusive, o pessoal que vendia cartão pré-pago, as outras empresas de telefonia, eles davam de margem lá 30% para o lojista, né? E a gente só dava 5%, porque ele só distribuía um panfleto para a gente, na verdade. E aí, quando o cliente ia lá, pegava esse cartão e carregava, aí a gente identificava qual o cartão e a gente dava a comissão de 5% para o lojista que tinha distribuído esse cartão. Então, de 30% para 5%, assim, e não tem perda, né? Então, o cartão não. Cartão pré-pago, como já tem valor, você pode perder, ou se não, sei, alguma coisa assim, né? Então, o custo de distribuição a gente conseguiu reduzir, assim, tremendamente, né? E o outro também é que, na época, as empresas que começaram a telefonia a partir do Japão, não fazendo callback, eles tinham que usar switches, né? Que são comutadores de telefonia que faz esse esquema aí de conectar as linhas e não sei o quê, né? Tinha que usar comutadores japoneses e eram caríssimos, porque a NTT ele deixa um padrão para que os produtores, fabricantes estrangeiros dificultem vender aqui no Japão. Então, naquela época, tudo era padrão NTT, que era, eles mudavam algumas coisinhas no programa para dificultar isso aí. E aí, a gente trouxe um comutador, switch, né, que a gente falava, dos Estados Unidos, onde era um décimo do preço do japonês. Foi um programador nosso que conseguiu fazer essa adaptação para o padrão da NTT. Né? Então, esse também foi um pulo do gato aí que a gente conseguiu, que assim, esse investimento era muito caro. Então, é uma economia que a gente fez legal, isso aí.
Isso aí. Foi uma solução por necessidade, né?
É. Não, a gente sabia o preço lá do exterior, falava, poxa, mas por que é tão caro aqui no Japão, né? Então, vamos trazer esse troço aí de fora. Aí, mas tinha esse problema aí de adaptação, né? Tinha que adaptar no padrão da NTT, onde a gente, por sorte, eu acho, a gente conseguiu fazer com que esse negócio funcionasse, né? Podia dar errado também, né? Mas graças a Deus deu certo.
Mas são os riscos. Bom, legal. Hoje, o que que é... Claro, assim, você falou no início que tem cliente ainda de cartão da Brastel, mas o que que é o core business da Brastel hoje? O que a Brastel faz?
Essa parcela de serviço de ligação internacional já se tornou, assim, muito pouco, né? Tem alguns clientes, mas é muito pouco. Depois dessa parte de telefonia internacional, a gente partiu para uma solução de colocar PBX na nuvem, né? Então, é o Basics, que a gente chama, o produto, o serviço nosso, né? Que é para atender empresas que precisam de telefone lá com Ramais e tudo mais, né? E só que o diferencial desse é que a gente começou a usar a tecnologia IP, sobre voz sobre IP, né? Sobre internet. Então, é tudo trafegado, é só plugando lá na rede da internet esse sistema, né? Então, a empresa não precisa comprar o servidor, né, para instalar na empresa. Isso aí é tudo na nuvem, né, que a gente que tem o servidor, né? Então, esse foi o próximo negócio que a gente... para empresas japonesas, né? Basicamente focadas nas empresas japonesas. E aí que o negócio ficou complicado, porque atender a estrangeiro, né? Onde a exigência deles é muito mais tranquilo, né? Eles não são muito exigentes. Aí a gente foi para o extremo, que são as empresas japonesas que, nossa senhora, o pessoal não perdoa nada, entende? Acontecer alguma coisa, o negócio... é natural, é a cultura deles, né? E aí a gente começou vendendo, oferecendo esse serviço para as empresas japonesas. E, na verdade, inicialmente, esse programa a gente desenvolveu no Brasil. Só que, realmente, a mentalidade do serviço é diferente lá do Brasil e aqui, né? Então, o pessoal, por exemplo, os programadores faziam esse programa que funcionava legal. Tá? Só que eles não construíam um programa para não parar. Enquanto que aqui no Japão, a coisa fica mais cara porque eles já pensam de fazer uma coisa que não pare. Por exemplo, esse exemplo é típico. Por exemplo, não sei se você chegou a viver no Brasil, mas você chegava numa agência de bancária lá, de repente o sistema... tá down o sistema, dá um tempinho aí. Aqui no Japão, o banco que fizer isso aí, ele leva uma chamada do Ministério da Finança aí que... eles ficam, tem multas, né, por causa disso. Então, da mesma forma, telefonia também, você para um pouquinho, o negócio é muita reclamação. Então, esse programa foi refeito depois aqui no Japão, eu trouxe para cá, e a minha equipe aqui refez esse negócio aí. Até que a gente conseguiu um produto estável, né, que, sim, graças a essa... o refactory que a gente fez, nós conseguimos ter um produto que estável, né? Aí agora a gente tem milhares de empresas já usando esse sistema, que é basicamente o nosso principal agora, atividade, né? E depois disso, a gente começou a oferecer serviço de remessa internacional. Isso por quê? Porque como a gente já tinha esse know-how de a gente oferecer produtos e serviços para a comunidade estrangeira aqui, né? Então, esse serviço de remessa, quer dizer, atinge o mesmo mercado que a gente já tinha essa experiência, né? E, inclusive, a infraestrutura também de atendimento, né? Com vários idiomas e esse know-how da gente ter que fazer material de divulgação, tudo, e os canais de distribuição, né? De divulgação. Então, a gente partiu para... Achou interessante que existia uma sinergia desse serviço de remessa internacional com o que a gente já tinha experiência.
Perfeito. Então, esse sistema de PABX focado para japonês inicialmente, que eu acho que é uma baita solução para o mercado, mas o que me soa uma coisa... Assim, olha, por ser da área, principalmente para pesquisa de soluções para o mercado, assim, a gente trabalha muito com isso, Renato. O que me chama bastante atenção no processo de desenvolvimento de vocês é que parece que vocês têm um departamento focado em pesquisa e desenvolvimento. É isso ou isso é intuitivo em você?
É, o departamento sou eu. Então... esse outro, a pivotada que a gente fez com esse Basics, né, o PBX na nuvem. Porque, de certa forma, eu já estava prevendo que esse negócio aí de, como a internet, eles já estavam conseguindo trafegar a voz pela internet, e aí eu falei, bom, esse negócio acho que não vai durar muito tempo, não. Então, a gente partiu para essa solução de que usa a internet, né, trafegando voz, que é o PBX na nuvem aí, né? Então, foi uma coisa aí que a gente já prevendo, né? Essa vida útil aí do serviço de telefonia internacional, a gente partiu para esse negócio do PBX na nuvem.
E, assim, pelo que eu percebi aqui, ele foi e voltou num sentido. Você saiu de um negócio B2C, ou seja, direto voltado pro consumidor final, foi para um B2B, porque, tipo, pelo que eu entendo, o PABX ele é uma solução totalmente para negócios, né?
É empresa, né? Corporativo.
Sim. E aí você saiu disso e voltou para o B2C no remessa.
Não saímos. A gente continua com essa atividade aí do PABX na nuvem, a gente continua. Tem agora milhares de empresas, clientes nossos, né?
Lindo isso. E tipo, só que agregando, e pelo que eu entendi, você usou o know-how e o database de novo para entrar no ramo de remessa, foi isso? Tipo, você já tem...
Database não serviu muito, porque já eram clientes bastante já antigos, né? Mas, e a forma agora como a gente tem que fazer o approach para o cliente é completamente diferente, né? Então, a gente usou esse know-how que a gente tinha de como fazer o marketing com esse mercado, né? O atendimento a gente já tinha os staffs, né? Com vários idiomas, né? Inclusive a gente tem atendimentos lá fora também, na Filipinas, Indonésia, Tailândia, né? E a gente aproveitou essa infraestrutura que a gente tinha já da parte de telefonia, né? Na época da telefonia, e a gente está usando agora para poder atender os clientes de remessa internacional.
Legal. E quando que foi a hora que você olhou para o mercado, você falou assim, cara, tipo assim, do cartão já ficou mais, assim, mais claro, mas que, tipo, este processo, você desenvolveu, evoluiu isso, mas chegou um momento que você falou, se a gente ficar aqui, já deu o nosso negócio, a gente precisa evoluir. Quando que foi esse estalo? Por que deu esse estalo, assim? Porque, desculpa te interromper, mas muita empresa morreu, né? Dessa época aqui de cartão, assim. Tem um monte de empresa que tinha naquela época que morreu. E é o contrário. A impressão que me deu ouvindo você falar agora é que a Brastel cresceu depois que acabou este serviço de cartão, né?
Na verdade, a gente, assim, eu fico, tento estar bem antenado com as coisas que estão acontecendo, principalmente na nossa área, né? Então, eu fui percebendo que esse negócio de telefonia, né, como eu te falei, não ia ter muito tempo, então eu já procurei alguma coisa para poder substituir, né, a nossa, nossa atividade principal, né? E, na verdade, a parte de remessa é que, assim, a gente entrou porque tinha que entrar. Porque, como a nossa característica era, assim, sabe, de oferecer serviço para estrangeiro aqui, entende? Então, foi que tinha que entrar com a licença lá, né? Tentar a licença, né? Não é fácil conseguir essa licença. Agora, principalmente, está bem difícil conseguir essa licença. Naquela época, foi no começo, né? A gente já pediu a licença, né? E começamos. Só que, na verdade, eu não fiquei muito focado nessa atividade. Eu deixei para os meus funcionários, né? E a gente, assim, perdeu um pouquinho o pique no começo. Aí eu, há uns 5 anos atrás, eu voltei a tomar as rédeas na parte de remessa, né? Onde a gente começou a digitalizar o processo, né? Introduzindo aplicativo, né?
Isso é como se fosse uma licença de banco, assim, para tramitar com dinheiro?
É, como você pega dinheiro do povo aí, né? Você tem que ser, assim, tem muitos regulamentos e isso foi uma coisa que a gente não conhecia, né? A gente não era do setor financeiro, como empresa de comunicação, você não tem tantos regulamentos e leis que te limitam, né? Um monte de coisa. E aí foi uma coisa que a gente se deparou aí, que, nossa, um monte de coisa você não pode fazer isso, aquilo, você tem que estar sendo monitorado todo periodicamente, entra a fiscalização para dar uma investigar as coisas, né? Se você está com a operação em ordem, né? Então, esse negócio realmente não é tão rigoroso que nem banco. Mas, assim, do que a gente estava acostumado com a empresa de comunicação, que é totalmente diferente. A parte de finança agora, nossa, é muitas compliance e tudo mais, né? Você tem que estar tudo de acordo aí, né?
Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu achei interessante que, olhando de fora, tem uma curva de aprendizado aí, né? De começar com a telefonia para estrangeiro, que não exigia muita, né, burocracia, compliance. Depois vai para o mercado japonês, né, com o Basics, que aí você já sobe o nível, né? Você tem que atender 100%, entregar tudo. E aí você sobe mais um nível, que é trabalhar com produto financeiro, né? Olhando assim, então, essa passagem para o Basics foi relevante para você poder oferecer também essa parte financeira?
São características diferentes de exigência, né? Um é de mercado, né? O do Basics, por exemplo, porque são formas de atender, formas de você, assim, ter estabilidade no serviço e tudo mais. Então, não são muito regulamentos que a gente tinha que seguir, né? Agora, a parte de remessa, não. A parte de remessa, você tem um monte de leis e normas que você tem que seguir. E relatórios, você tem praticamente todo ano, 3 em 3 meses, você tem que soltar lá para as autoridades, né? Então, é um negócio bem diferente do que a gente vinha fazendo até hoje, né? Até antes da parte de remessa, né? E aí, há 6 meses atrás, a gente contratou uma consultoria, né? Onde a gente começou a descobrir que um monte de coisa a gente estava deixando de, sabe, se organizar direito e tudo mais, né? Então, é uma coisa que realmente precisa de especialista mesmo, sabe? E a gente não estava com esse nível ainda de... Mas, graças a essa consultoria, a gente está vendo o que era o correto, o que era o errado, né? Então, nem isso a gente tinha muita certeza das coisas, né? Inclusive, isso era uma dificuldade, porque para você desenvolver um sistema digitalizado, você tem que saber exatamente o que pode e o que não pode, né? E a tecnologia está aí para ajudar a gente poder chegar num limite lá, na zona cinzenta lá, né? O limite da coisa, porque se você for fazer tudo branquinho, o negócio não dá lucro. Então, é uma coisa que você tem que saber realmente das regras, né? Dos regulamentos, das leis, para você conseguir saber aonde que é essa borda aí, né, que você tem que chegar. E o uso da tecnologia agora para a parte financeira é importantíssimo, porque senão você não consegue segurar custo, né? Então, tem que automatizar o máximo possível do processo para a gente poder ter um... Porque a margem que na parte de remessa, todo mundo acha que como mexe com dinheiro, o negócio dá dinheiro, mas não é bem assim, não. A margem que a gente trabalha é muito pequeno, né? O volume de dinheiro que a gente, assim, movimenta é grande, só que tudo isso não é nosso dinheiro, é dinheiro do cliente, né?
É, e tem que ter volume de transação para ganhar, né?
Sim, é, o que importa... Bom, a gente também ganha um pouquinho no câmbio, né? Isso também, mas o importante é ter volume de transações, né?
Entendi.
Quanto mais transações, porque a gente ganha na parte do... na taxa de remessa, né? Que é a nossa margem aí, né?
Entendi. Renato, o que me parece, ouvindo você falar, é que vocês atingiram o melhor dos mundos no sentido que eu vejo muito empreendedor falar, que é, você está no Japão, você tem um mercado de 130 milhões, de 120 milhões de habitantes, enquanto a maior parte dos empreendedores aqui ficam focados no mercado local, por ter capacidade de atender só o mercado local. Como você falou, as exigências para o mercado japonês são diferentes. Ao que me parece, você não só foi para o mercado japonês, mesmo com todas essas exigências, como resolveu pegar tipo, todo tipo de estrangeiro, ou as maiores populações aqui. A pergunta é, como que você conseguiu fazer isso, sendo que parece que isso é o sonho de todo empreendedor que quer fazer algum negócio crescer aqui no Japão, né? Como que foi esse processo? Você, assim, hoje, quais as nacionalidades você atende e como que você conseguiu organizar isso, né?
A parte tecnológica de novos negócios é mais eu que fico focado, né? E a parte de recursos humanos é o Wilson, que é ele que tem mais facilidade de lidar com as pessoas e tudo mais. Eu não sou muito bom nessa parte, e aí que ele complementa, né? Então, como ele tinha facilidade, assim, mesmo de outro... Por exemplo, a esposa dele é uma descendente de chinesa malasiana. Então, por aí você vê que, assim, ele tem facilidade de lidar com estrangeiros de outras nacionalidades. Então, essa parte aí foi ele que foi conseguindo contratar os staffs, né, de outros estrangeiros de outras comunidades, né? E aí a gente foi, assim, foi meio orgânico, né? Foi crescendo o atendimento, a gente começou a oferecer, inclusive na época da telefonia internacional, acho que a gente foi um dos únicos que começamos uma empresa pequena, né, de telefonia, que começou a diversificar o mercado, não ficando só no mercado. Porque naquela época era interessante que as empresas, assim, empresa brasileira era para brasileiro, empresa chinesa era para chinês, para filipina era filipina, né? Então, a gente que começou a diversificar aí, oferecendo para comunidades de estrangeiras de outros países, né? Não só do brasileiro, mas como de o que tinha de estrangeiro, a gente estava lá, oferecendo lá o serviço, né?
Legal. E hoje, com exceção da parte do Basics, qual que é a maior comunidade que vocês atendem hoje? Ainda a principal é a brasileira?
É a parte de remessa. Realmente, a gente, por ter assim, mais facilidade com o mercado, né? E como você disse, a gente, desde a parte de telefonia, a gente, de certa forma, a gente tinha nome no mercado, né? Foi mais fácil, a gente tem mais clientes brasileiros do que as outras comunidades. Apesar, por exemplo, a comunidade vietnamita já é tem um dobro do número de brasileiros aqui, né? Então, a gente está meio desproporcional, mas como a gente tem essa herança, né, da parte de telefonia, a gente ficou mais fácil a gente divulgar o serviço para os brasileiros aqui.
Tem muita... Vocês sentem uma diferença gritante na hora do atendimento de um público e outro?
Não, acho que, assim, basicamente é mais ou menos parecido, mas, lógico, tem suas características de cada mercado, né? Mas o básico não... inclusive, a gente procura não, assim, fazer alguma coisa só para brasileiro e não fazer para os outros estrangeiros. Inclusive para os staff também, eles ficam sentidos, né? Então, a gente não pode fazer alguma coisa dando preferência para uma comunidade só.
Legal. Agora, Renato, mudando um pouco o tópico, vindo um pouco para a nossa área aqui, que é a área de desenvolvimento de marca, vocês têm um case que realmente é admirável. Assim, eu acho que não é só na comunidade, para qualquer empresa que queira ter vida longa e próspera, que é se manter relevante com uma marca depois de tanto tempo no mercado e tendo pivotado algumas vezes, como a gente conversou aqui. Como manter uma marca relevante durante tanto tempo, assim? Tem algum planejamento nisso ou é orgânico?
Eu diria que, assim, você... Ideias não aparecem, sim, de uma hora para outra. Eu acho que você tem que estar envolvido bastante nessa atividade e você cada vez se aprofundar para achar essas lacunas que existem, né? Então, você só estando nessa indústria, né? Nesse setor, é que você consegue detectar onde que você tem mais oportunidade aí, introduzindo alguma técnica, uma metodologia, uma ferramenta, né, para poder alavancar mais ainda esse serviço ou produto, né? Então, eu vejo que se a gente não entrar fundo, né, a gente não consegue captar essa chance que tem, né? Então, é muito também, e também de observação, né? Você tem que estar observando e assim, é uma característica que eu tenho também de os recursos estão aí, só que estão assim, espalhados, né? Então, se você junta isso, junta aquilo, opa, dá para fazer uma coisa assim, né? Então, assim, eu tenho muita facilidade de fazer isso aí, né? Por exemplo, esse negócio de o cartão recarregável, é uma coisa que, assim, já existia esse negócio de você fazer pagamento de conta telefônica, conta de luz lá na loja de conveniência. Aí eu percebi, bom, podemos colocar isso no boleto lá, né? Como se fosse pagar uma conta de telefone, uma conta de luz ou telefone, né? E quando ele fizer isso, carrega o cartão que tá descarregado, né? Então, são conceitos assim que você tem que observar, tem recurso assim, tem recurso assado, você junta para fazer um produto, né?
Legal. É entender as variáveis que tem disponível para você no momento, né?
Inclusive agora também, o aplicativo é uma coisa que já as outras empresas de remessa já estavam usando, mas é uma coisa mais ou menos recente, né? Esse negócio de você usar o aplicativo para você fazer a remessa e tal, né? Isso também, assim, a gente assim, começou meio tarde, mas se a gente não tivesse entrado com o aplicativo, assim, já não daria para processar, porque era muito manual a coisa, né? Então, foi uma das coisas aí que a gente introduziu. E a outra é que a gente, antes do aplicativo, inclusive, a gente desenvolveu um sistema para poder captar dinheiro junto com parceiros que são lojas, né? Então, é um sistema de representante que a gente dava lá o tablet, uma impressora e não sei o quê. E foi o primeiro piloto de uma tentativa de, assim, automatizar o processo de recebimento de dinheiro, né? Que é uma coisa muito complicada isso aí, porque tem, inclusive, regulamento, né? Essa parte de regulamento, inclusive, a gente não sabia muito e fez essa primeira versão. E não foi muito bem, assim, sabe? Porque precisa de muitas conformidade, né? Com as leis aí, né? E aí a gente agora vai lançar esse ano um sistema que evita que os nossos parceiros tenham muita responsabilidade quanto à parte de finança, né? E aí, deixando esse sistema mais rápido, né? E mais simples, o pessoal consegue fazer esse serviço de recebimento de dinheiro com muito menos burocracia, né? Mas isso aí, quer dizer, a gente só começou a perceber depois que a gente fez essa primeira versão. Aí vimos as falhas e tudo mais, analisando, né? Aí a gente também percebendo que com os concorrentes, tem uma empresa grande aí também que tem representantes aí, Só que o processo é bem burocrático, né? E demora o processo de remessa. Você vai lá e tal. E aí a gente já desenvolveu. Nas nossas filiais, a gente já tem no atendimento do balcão, quando o cara vai com o aplicativo, ele mostra lá o QR Code, já paga. Sim, é feito em mais ou menos 1 ou 2 minutos essa transação, né? É mais simples do que fazer no ATM. Então, essa solução é que a gente agora vai lançar para os representantes, né? E a gente, de novo, começar a trabalhar com a comunidade, os lojistas e o pessoal que tem alguma uma atividade comercial, né? Loja. Aí a gente vai começar a oferecer esse serviço, né? É assim, recebe muito pedido. Não, a gente queria fazer representante de remessa e tal, né, com vocês e tal, só que a coisa não é tão simples, né, por isso que a gente estava preparando esse sistema, né, inclusive ele não precisa de nenhuma ferramenta, só o smartphone dele já é o suficiente para poder receber o dinheiro.
Legal, e para quando que está previsto isso?
Olha, nosso primeiro piloto, o cliente, o representante vai ser em abril, maio.
Legal. E dá até um alívio te ouvir falar desse jeito, porque é interessante entender que você erra bastante antes de acertar algo com processos menores, né? Aí, tipo, tem alguns erros, entendemos o processo e melhora ele, né?
Sim, sim. É porque é um sistema grande, né? A gente pensar em detalhes tudo e acertar da primeira vez é difícil.
É difícil, né? Legal. Quando você vai começar com um público novo, por exemplo, qual que você acha que é a principal dificuldade para começar a atuar com um produto novo e um público novo?
Olha, eu como nunca estudei administração, marketing, é muito pouco a teoria que eu tenho, sabe? É muito de intuição, eu acho, da minha forma, né? Lógico que eu acho que é muito mais interessante você fazer um estudo melhor de pesquisa de mercado e tudo mais, né? Mas, para mim, é muito intuitivo, né? Eu não consigo explicar o porquê, assim, exatamente, né? Mas a gente... É a percepção que a gente tem, né? Assim como você vê a foto de uma pessoa e a pessoa falou, ah, isso aqui é a mesma pessoa. Então, assim, é uma coisa que... O que que caracteriza que você reconhece uma foto de uma pessoa, né? Não tem, assim... Não consigo explicar, porque os olhos são assim, né? O nariz assado, né? Então, para mim, é muito intuitivo isso aí, sabe?
Legal. Hoje, se você pudesse fazer uma retrospectiva e pensar nos erros, assim, você faria alguma coisa diferente em cada produto?
É, só falei coisa boa até agora, né? Mas a gente teve experiências muito ruins nos Estados Unidos e no Brasil. A gente começou uma operação lá nos Estados Unidos, gastamos, investindo um monte de dinheiro, e no Brasil também. A gente adquiriu uma espelhinho lá no Brasil, e lá você sabe, né? Nossa, é muito imposto, é muita burocracia, muita fiscal querendo, sabe? Coisa. É uma coisa que eu queria dizer, até assim. Pessoal que não conhece muito o Brasil, porque chegou aqui e começou a atividade aqui, para eles, porque eu tive essa experiência no Brasil também, né? Então, eu acho que aqui no Japão, o governo é bastante suportivo quanto às empresas, né? Eles fazem de tudo para as empresas darem certo, né? Que é uma coisa oposta lá no Brasil, né? Então, e realmente, essa parte de a taxação, o imposto é caro aqui, né? Empresa, se lucrar, ele leva 50%, mas é aquela coisa lá, no Brasil não deu lucro, tá lá tentando, tem que pagar imposto, né? Como é que pode uma empresa que não dá lucro ficar pagando imposto, né? Então, essas coisas aí que a gente vê que no Japão a coisa funciona, né? Porque tem uma lógica na coisa, né? Assim, o conceito de você ter uma empresa aqui não é você ter lucro, né? Sim, somente isso aí. É uma função social, uma responsabilidade que você tem socialmente, né? De você ter lá um conjunto lá de empregados, né? e os clientes que você tem que oferecer o serviço, né? Então, existe essa consciência, né, social do empresário aqui, né? Bom, tem muitos outros que não pensam dessa forma, mas assim, existe essa cultura aqui no Japão de que você simplesmente não é um cara que está, que nem lá nos Estados Unidos, por exemplo, o cara vende a empresa assim como se fosse banana, né? Entende? Eles não têm nenhum apego assim pela empresa, né? Eles, bom, a gente, como a gente já teve muito relacionamento com empresas americanas, né? Eles tratam assim as coisas como se fosse objeto assim qualquer, né? Ah, vendeu, acabou. Não existe essa responsabilidade de consciência social, né? Isso que eu vejo que é um pouquinho diferente aqui no Japão.
A política de bem-estar social aqui, ela favorece muito empresas, né? Você sabe que...
Inclusive você vê, né, por exemplo, um país pequeno como esse, não tem recursos, né? Mas, no entanto, assim, é uma economia sustentável, né? E estável, né? Se compara com outros países, mesmo os países desenvolvidos, onde existe muita instabilidade, né? E aqui no Japão, graças à consciência social, ele consegue manter um sistema mais estável, né? E sustentável, eu acho, né? Que agora eu acho que está em voga, né? Esse negócio de sustentabilidade, que eu acho que é uma coisa que está condizente aí com o sistema japonês, né?
Hoje, você analisando os erros, principalmente, que tiveram, como você acabou de citar, quais foram os principais erros que, tipo, fizeram vocês crescerem? Tipo, ah, putz, erramos aqui. Não vamos fazer isso aqui de novo. Sabe? Analisando quais erros foram fundamentais para vocês. Porque a gente costuma demonizar o erro, né? Mas o erro é importante neste processo. Quais foram esses erros, você sabe?
Não sei. Acho que erro também, cometer erro também falta um pouquinho de inteligência, né? Isso é um fator que leva a gente a errar também, né? Então, bom, no caso aí do sistema que eu falei para os representantes, né, que a gente vai lançar para o serviço de remessa, esse sim, a gente lançou alguma coisa, né, desenvolveu, lançou, e com esses erros é que a gente fez um refactoring da coisa, né, e deixou muito mais simples a coisa, né. Agora, em termos de investimento errado, é uma coisa complicada. Eu acho que é ter mais inteligência para evitar esse tipo de erro de investimento grande que a gente faz. Que... tanto é que, por exemplo, o Sonsan do SoftBank, né? Pô, ora ele está lá ganhando 100 bilhões de dólares de lucro. Ou tem ano lá que ele está vermelho, né? Então é uma coisa que, mesmo o cara bam, dá umas tacadas aí que não dão muito certo, né?
Com certeza. Dessas crises, né? Eu tenho a impressão que no Japão as crises elas são mais evidentes por você ter claramente um período de crise e um período de bonança. Eu tenho a impressão que no Brasil parece que é sempre crise. Para quem é do Brasil, o que faz você diferenciar menos as crises? Estas crises do período do início da Brastel até hoje, como que ela impactou a Brastel e qual foi a crise que mais impactou?
Você sabe que, por sorte nossa, o Lehman Shock lá de 2008, não fomos afetados, sabe? E esse da pandemia também, inclusive a nossa consultoria, como a gente conhece outras empresas concorrentes de remessa, né? Eles falaram aí que baixou lá 30% o faturamento e tal, e a gente, por sorte, não teve essa... não fomos afetados, né? Mas isso tem uma justificativa, é porque, de certa forma, a gente está meio aleijado, porque as outras empresas de remessa, eles têm um cartão de depósito, né, que permite, numa transação só, de fazer o depósito no ATM, de até 1 milhão de ienes. E a gente só tem um cartão que é de até 100 mil ienes. Então, a clientela que a gente atende é um pessoal que, assim, um valor baixo, né? mas que a gente tem bastante. Então, nessa crise, eu acho que o pessoal que ganhava mais dinheiro deixou de ganhar. Então, o pessoal que estava com essas outras empresas, né, que acho que faziam depósitos com valores maiores, foram mais afetados, né? É isso que eu vejo. Então, de repente, foi isso que a gente, por essa parte que a deficiência nossa de não ter esse cartão é que nessa época favoreceu. De repente, isso a gente não sei exatamente por causa, qual o motivo, né?
A escolha do público, talvez, né? Porque tem até uma das coisas que a gente costuma avaliar, se parar para pensar, toda história de sucesso, ela é uma sucessão de escolhas bem feitas, talvez outras nem tanto, mas a somatória fica mais positivo dessa sucessão de escolhas bem feitas. E o que me parece é que no frigir total dos ovos aí, a escolha do público fez diferença para você também, né? Por exemplo, falar com um público que não vai ter um volume individual, mas o volume coletivo gera isso, impacta bem menos em quem tem um volume maior individual, né? Então é um processo de escolha bem feito também, né?
É, não sei se a gente conscientemente fez isso aí. Eu acho que não foi uma coisa muito consciente, sabe? Foi por acaso, eu acho, né? Nessa questão aí do público aí, dos cartões, né? De depósito.
É, então essa é uma coisa muito discutível. Você acredita a sorte também, é isso?
Ah, sim. É muita. É sorte também contribui, sabe? Você tem que ter sorte. O momento certo, né? Não adianta você lançar uma coisa que conheço lá empresário lá no Brasil, que esse meu serviço de o Basics, PBX na nuvem, tinha um senhor lá, que é um ex-empresário, que ele estava querendo desenvolver há 20 anos atrás esse negócio. Só que não dá. A tecnologia é interessante, mas a infraestrutura não era favorável, né? Então, essas coisas aí, não, assim, tem que ter um momento certo, sim, porque senão, sorte, né? Bom, lógico, competência e tudo mais, isso aí tem que ter, mas sorte, o momento certo é importantíssimo também, eu acho. Né?
Então, vamos aproveitar essa parte da sorte, né? Que a competência, essas outras aí, cada um tem meio que o seu. Mas a sorte, talvez a gente possa fazer algo meio parecido. Tem algum dia que você vai lá e agradece? Tem
alguma coisa? Ah, isso aí eu não vou ensinar.
Vamos sistematizar a sorte, né?
Assim, a outra dificuldade que eu acho que eu tive é o fato da empresa estar grande, sabe? Assim, grande, digo, no nosso porte, né? Não é nada grande, mas sim, você chega já num porte que... E a idade da empresa, já temos 25 anos, e assim, o que acontece é que as pessoas vão envelhecendo dentro da empresa, e inclusive eu também, né? E aí o pessoal que, assim, bom, o ser humano, por natureza, ele é acomodado, né? Não quer se mexer muito, está acostumado daquele jeito, e aí essas tecnologias novas que eu trago, né? Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, temos que fazer isso aí. A gente tem uma resistência muito grande internamente, sabe? No começo foi interessante porque todo mundo era novo, né? Eu falava um troço lá, o pessoal não olhava feio, não. Mas depois que você atinge uma certa idade, a empresa, o pessoal já está acostumado. Nossa Senhora, é complicado. Isso é uma coisa também que você tem que saber lidar. Aí que você realmente você tem que saber lidar com as pessoas, né? Porque você tem que contar com elas. Não pode chegar e falar, vou mandar todo mundo embora e contratar outra gente, né? Então, isso aí não está contra essa sustentabilidade, o dever, né, social. Então, você realmente tem que saber lidar com muita técnica, muita paciência, tolerância para poder fazer com que o pessoal entenda a necessidade que a gente tem que ter para fazer essa pivotagem ainda.
Legal. Como você vê o mercado japonês hoje para empresas, tanto que as empresas que estão constituídas aqui, quanto a empresa do Brasil que quer entrar aqui no Japão hoje? Como você encara o mercado para eles?
Olha, para as empresas brasileiras entrarem aqui, não só empresa brasileira, né? Por exemplo, eu já tive experiência no setor de telecomunicação, onde as empresas americanas queriam, assim, entrar no mercado japonês, né? Mas é complicado, viu? Primeiro que a mentalidade deles, eles vêm com a cabeça de que tem que ser igual aos Estados Unidos, por exemplo, né? E a característica do mercado aqui é totalmente diferente, né? Então, assim, eu vi várias empresas aqui que tentaram, assim, estabelecer a empresa aqui, fecharam as portas e foram embora. É um mercado realmente que você tem que, acho que, ter parceria com os japoneses aqui, porque a coisa não é para amador, não.
Precisa entender melhor. Mas e quem, vamos supor, quem está começando um negócio hoje no Japão? Se eu pudesse dar uma dica para esse cara ou para essa mulher, que ó, você vai começar hoje, o que você falaria para ele depois desse tempo empreendendo aqui?
Tem que ter muita paciência, tolerância, esforço, dedicação, que não é fácil. Eu acho que começar uma empresa, ou você tem uma coisa que, sabe, às vezes você está no setor, você vê aquele nicho, né, de uma brecha lá, e só você que está enxergando isso aí. Mas, assim, em geral, isso aí é muito raro, né? Então, mas não é fácil, não. Se for produto, assim, já estabelecido, serviço já estabelecido, aí é complicado. Tem que pegar essas brechas mesmo que estão no setor, né? Já existe o setor, mas você consegue visualizar alguma coisa lá que, opa, tem essa lacuna aqui, né?
Legal.
Não é para desincentivar, mas eu acho que não é nada fácil, não.
É aquela, né? O conselho mais pragmático, igual o Elon Musk, né? Desiste, não vai dar certo. Vai fazer outra coisa. As chances são muito contra você, né? Tipo, no geral, quando você está empreendendo um negócio no mercado.
Não, estatisticamente, realmente indica que poucas empresas vingam, né? Depois do quinto ano, por exemplo. Bom, tem gente que é mais persistente. A Amazon, depois de 10 anos, é que começou a lucrar, né?
É.
Então, mas o modelo de negócio dele já é diferente, né? Então, sim, quem consegue conceber a empresa nessa característica de negócio, né? Dessa forma de negócio, é diferente, né? Os americanos são muito bons para fazer esse negócio aí, né?
Sim. Mas você não acredita que o mercado japonês, de uma certa maneira, você tocou até na Amazon, né? A ideia deles não terem declarado lucro durante muito tempo e por uma opção, eventualmente, e aí essa ser uma política comum nos Estados Unidos, você não acredita que o mercado japonês ele também é ávido por essas novidades e querer entender esse processo e talvez adaptar e implementar alguma coisa aqui? Não dá essa impressão?
Agora sim, mas não sei se você tem conhecimento dessa cultura japonesa de que, por exemplo, o americano, ele pegava o dinheiro e falava, bom, se deu errado, tudo bem, eu não tenho responsabilidade. Só que antigamente, no Japão, a pessoa que se responsabilizava, pô, às vezes até cometia suicídio, né? Entende? Quando a coisa não dá certo. Então, até essa ideia de que uma empresa, o cara tentou e não deu certo, sabe? E, lógico, não dá certo é uma possibilidade grande, a probabilidade é grande de não dar certo, né? Aí o cara, assim, a sociedade, há pouco tempo atrás, ia punir esse cara até o cara se suicidar, né? Mas agora que tá mudando, que esse negócio não. Agora tentou, é risco, né? Você tava ciente do risco, se colocou dinheiro, mas né? Não deu certo, paciência, né?
Só perdeu dinheiro, não a honra. Essa aí é a lógica do Bushido, né? Que faz o pessoal se matar pela desonra, né?
Então, é isso que acho que dificultou esse modelo de negócio americano, né? De esses investidores, entra com o investidor, o cara opera, tem um executivo e tal. Esse modelo aí deu certo lá nos Estados Unidos porque essa mentalidade, né? Eles são muito mais, assim, liberais, né? Quanto a isso.
Sim. É, mas que bom que isso está abrindo, ou seja, se você tem uma ideia boa, é consistente no que vai fazer, talvez tenha mais oportunidade no mercado hoje, né? Justamente por ser uma geração mais nova também, né?
É, quem está mostrando isso é o som, né, do SoftBank. Ele, você tem uma ideia boa, o cara bota o dinheiro. Agora não deu certo, ele não vai ficar lá botando o cara na cadeia, né?
É uma mentalidade, né? Isso me parece muito americano mesmo também, né? Eu acho que tem pouquíssimos brasileiros no Japão hoje com experiência e know-how que você tem empreendendo e no mercado, né? Então, tipo, eu acho que isso é muito rico e válido para quem está começando agora, né? Até quem não está começando, quem já está com o negócio mais ou menos há 10 anos, talvez entendeu um pouco de processo, o que está fazendo errado, né?
É, eu acho que, assim, para também tocar o negócio, a gente, eu falo com os meus filhos, né? O que é mais complicado na vida é você achar o equilíbrio, né? Então, fica só focado no trabalho, trabalho também, né? Você esquece lá de que você tem amigos, você tem família, você tem saúde. Então, tudo isso, acho que você se tentar se exercitar para, sabe, você procurar esse equilíbrio, né? Aí ajuda também, acho que, nos negócios, porque a empresa também, de certa forma, você tem que... Não é só vendas, 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 né? Não é só produto, 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 né? Então, acho que é um... Tem que ter o atendimento, tem que ter, né? Você ter o sistema que trate bem os funcionários e tudo mais, né? É um equilíbrio que você tem para poder a coisa funcionar direito, né?
Perfeito. Então, Renato, obrigado por ter, enfim, dado essa aula para a gente hoje aqui. Foi, pô, eu acho que foi muito enriquecedor para todo mundo, para a gente aqui pelo menos foi. Então, a gente não sabe, o pessoal que vai ouvir no Brasil, principalmente, né, que tem curiosidade pela cultura, mas foi bem interessante essa conversa que a gente teve hoje. Arigatou por ter participado, né?
Agradeço o convite, né? Eu espero que possa contribuir alguma coisa aí para a comunidade aí.
Contribuiu bastante.
Dino? Obrigado. Opa, obrigado, aula.